Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o fechamento do mercado da soja, falar sobre a Bolsa de Chicago, o que que ajudou, o que que atrapalhou nas movimentações de mercado nessa quinta-feira. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Luiz Fernando Gutierrez, ele que é analista da consultoria Safras e Mercados, já está aqui conosco por Skype. Então seja muito bem-vindo, Luiz Fernando. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez.
Luiz, um dia com poucas movimentações nas bolsas, né? Cotações ali com movimentações bastante restritas hoje, né?
Isso, o mercado teve certa volatilidade hoje, trabalhou nos dois campos, mas não teve nenhum movimento muito acentuado. Ele fechou aí em queda, uma queda não muito grande. E eu acho que ele só deu seguimento ao movimento de correção que ele iniciou ontem, né? Lembrando que na segunda e na terça o mercado foi muito forte em termos de alta, né? A gente teve altas relevantes, o mercado recuperou a linha de 9 dólares aí na primeira posição. Então é natural que movimentos muito acentuados abram espaço para correções técnicas antes da continuidade do mesmo movimento. Então é basicamente isso que a gente está vendo, porque o cenário fundamental nesse momento, ele é um cenário que traz suporte para Chicago, um certo suporte. Eu acho que o desafio de Chicago é se manter acima dos 9, mas como eu falei, o cenário fundamental talvez traga esse suporte aí para a gente ver o mercado nesse patamar aí nos próximos dias.
E aí, Luiz, nessa quinta-feira também, né, o USDA divulgou o seu relatório de exportações, e aí as exportações da soja acima do que o mercado esperava, e mesmo com esse aumento nas exportações, mesmo assim o mercado com leves quedas, né?
Exatamente. Então, como eu falei, o lado fundamental ele traz suporte, mas eu acho que como eu disse lá no início, essa alta muito forte que a gente teve na segunda e na terça, aí em cima de vendas para a China, vendas americanas para a China, negociações comerciais evoluindo aparentemente nos bastidores, a gente teve o número do USDA de estoques que surpreendeu e veio abaixo do esperado. Então o cenário fundamental ele traz suporte, mas como subiu muito, Guilherme, é natural, é normal do mercado ele sofrer essa correção técnica porque os fundos eles embolsam lucros, né? Eles realizam os lucros antes de dar continuidade ao movimento. Mas como tu mesmo colocou, a gente teve números positivos com relação às exportações americanas, a gente teve mais uma venda americana de soja para a China anunciada hoje. Então a gente está totalizando aí nos últimos 22 dias aí praticamente 2,5 milhões de toneladas de soja americana sendo vendidas para a China, coisa que não acontecia há um bom tempo. Então, eu digo que no lado fundamental a gente tem espaço para continuar com o movimento positivo, embora sempre com correções técnicas pontuais aí como que a gente viu hoje.
E aí, Luiz, inclusive na próxima semana é esperado ali novas negociações nessa questão comercial entre China e Estados Unidos. Como que você enxerga essa nova bateria de negociações? É possível sair um acordo finalmente?
Exatamente. Dia 10 de outubro, né, está marcada a próxima rodada de negociações em forma presencial. Representantes do alto escalão do governo chinês vão até os Estados Unidos negociar pessoalmente lá com o secretário do Tesouro e o representante comercial americano. Então o mercado vai especular em cima disso. Eu acho que é muito difícil a gente ver um acordo comercial em 2019. Eu acho que o mercado também acha um pouco isso, embora naturalmente a gente possa ter avanços como a gente teve aí recentemente. Essa recente trégua aí, iniciada lá em setembro, com os países recuando, né, dando um passo atrás na imposição de novas tarifas, a China isentando aí algumas compras chinesas das tarifas também impostas sobre os produtos americanos. Então a gente vê que aparentemente está havendo avanços nas negociações, nos bastidores, mas é aquela coisa, a gente vem de mais de um ano de guerra comercial, e nesse um ano de guerra comercial a gente também teve semanas de avanços, seguidos de semana de retrocessos. Então, a esperança está renovada hoje, eu diria. Eu acho que a gente nunca teve tão próximo de um acordo, mas eu diria ainda que, ainda em 2019, eu acho que o acordo não vai ser assinado, embora a gente possa ser surpreendido. Mas o que pode acontecer é até realmente um acordo parcial ou novos sinais de boa vontade por parte dos países, o que é um sinal que pode ser um sinal positivo, podem ser sinais positivos para o mercado, como foi recentemente. E isso pode acabar dando um fôlego aí, de repente, até o final do ano para o mercado, mas isso, de fato, tem que acontecer para o mercado continuar suportado.
E aí, em meio a tudo isso, a colheita americana também segue avançando. A gente pode esperar alguma influência desse avanço de colheita nas cotações para os próximos dias?
A colheita americana é um dos fatores que está trazendo suporte, né? Além da questão da evolução das conversas, né? E das compras chinesas de soja americana, eu diria que o outro fator externo que traz suporte nesse momento para o mercado é o atraso na colheita nos Estados Unidos. Então, a gente tem uma previsão de clima úmido, né, para os próximos dias, aí, próximos 10 dias, pelo menos, clima úmido no meio oeste. Lembrando que a gente já teve um atraso na semeadura, né? O que naturalmente já traz um atraso inicial para a colheita. E, além disso, esse clima úmido em se confirmando deve piorar o atraso, digamos assim. E a gente sabe que na safra americana, quando se atrasa muito a colheita, a gente tem um risco muito grande das lavouras em alguns estados, até as lavouras mais tardias também, de sofrerem lá na frente com geadas e até mesmo neve. Então, a safra americana, é importante dizer, ela não está definida ainda. E esse risco crescente frente a esses atrasos pode trazer aí uma perdas maiores de produtividade para lavouras de alguns estados, o que lá no final pode diminuir ainda mais a safra americana, que já sofreu um corte bastante relevante nessa temporada.
E aí, trazendo um pouquinho para o lado do produtor brasileiro aqui no Brasil, a gente viu, né, os prêmios aqui no Brasil bastante valorizados nos últimos dias e agora, recentemente, perdendo um pouco dessa força. O que, que a gente pode esperar nessa questão dos prêmios?
O panorama para o mercado de prêmios ele mudou um pouco, né, desde que a gente viu essa trégua sendo imposta, digamos assim, ou começando a valer. Porque essa trégua fez com que a China voltasse a comprar soja americana em volumes relativamente grandes, aí 2,5 milhões, como eu coloquei, desde o dia 13 de setembro, aí um acumulado é isso. Então, os prêmios brasileiros sentiram. Se não fosse essa trégua e esse retorno das compras por parte dos chineses de soja americana, a gente continuaria aí num movimento muito positivo para prêmio, que na época, aí, há praticamente um mês atrás, estavam perto de 150 centos por bushel nos portos brasileiros. Hoje a gente está com um prêmio de 80, então os prêmios sofreram um ajuste negativo, né, diante dessa possibilidade de talvez o Brasil não exportar tanto quanto se esperava, né, exatamente por a China voltar a comprar um pouco de soja americana. Mas eu diria que se as vendas americanas para a China continuarem, a gente não tem muito espaço para subir muito o prêmio. Mas se por algum motivo, sei lá, na semana que vem, não houver avanço nas negociações ou a China parar de comprar por 2, 3 semanas, a gente tem um espacinho aí para prêmio voltar a subir um pouquinho, embora não dá para esperar os prêmios do ano passado. Aqueles prêmios de acima de 200 a gente não vai ver, dificilmente vai ver, a não ser que haja um retrocesso muito grande na guerra comercial. Mas existe uma certa firmeza, porque a gente está entrando num momento de entre-safra brasileiro. Naturalmente, nessa época do ano, aí, a gente tem prêmios um pouco mais firmes que no início do ano, naturalmente, né? Eles podem subir um pouquinho mais se a China voltar a comprar, centralizando as compras no Brasil. Lembrando que a China não parou de comprar soja brasileira, a gente tem aí os lineups apontando por mais, pelo menos 5 milhões de toneladas para serem embarcados agora em outubro e início de novembro. Então, a gente tem uma demanda pela soja brasileira ainda. Mas como a China está comprando um pouquinho dos Estados Unidos, a gente teve esse ajuste negativo nos prêmios. Eu diria que existe um suporte, mas vai depender muito do que vai acontecer nas próximas semanas aí com relação às compras chinesas de soja americana e essas conversações aí marcadas para o dia 10 de outubro.
E o que, que a gente pode acompanhar das vendas dessa próxima safra de soja, né? Até em função dessa incerteza com o que vai acontecer com a China, o produtor é um pouco retraído, sem conseguir já fazer essas vendas futuras, né?
Isso, o produtor aproveitou muito, Guilherme, em agosto e em setembro. A gente teve um momento muito positivo, né? Tanto no câmbio, o câmbio tocando em 4,20, como também nos prêmios, como eu falei, os prêmios aí chegando a 150 pontos nos portos. Isso trouxe um panorama melhor para os preços brasileiros. A gente teve uma alta de praticamente R$10 em todas as praças aí, frente a julho, e isso fez com que os produtores voltassem para o mercado e negociassem mais tanto a safra disponível quanto a safra nova. Como a gente tem um momento agora de ajustes negativos, o produtor começa a se retrair de novo, mas eu acho que é importante colocar que o produtor ele tem que continuar de olho no mercado. Os preços atuais eles continuam sendo remuneradores. A gente tem um câmbio aí que hoje sofreu um ajuste negativo um pouco maior e que, dependendo do que acontecer aí com o cenário externo, humor internacional, taxa de juros americana e questões internas brasileiras, como a Previdência, pode continuar caindo um pouquinho mais, embora a gente não espere que o câmbio trabalhe muito longe dos 4. Só que esse risco do câmbio cair mais, dependendo do que acontecer, pode trazer novos ajustes negativos para o preço da soja. E se houver um acordo comercial, que para mim eu não espero, mas, ou se a trégua se estender por mais tempo e a China continuar comprando soja dos Estados Unidos, a gente pode não ter força mais no prêmio e aí preços podem cair no Brasil. Então é importante, produtor, continuar de olho no mercado, aproveitar os momentos de alta aí de câmbio e de prêmios, ou até mesmo de Chicago, para garantir um pouco mais da safra nova, principalmente, porque a gente está um pouquinho atrasado na negociação e nada garante que os preços vão continuar firmes. Lembrando que 2020 é um ano que pode haver um acordo comercial, que talvez não haja em 2019, e havendo um acordo comercial, o panorama muda completamente. A gente está plantando uma safra com área recorde no Brasil. Se o clima ajudar, a gente pode colher uma safra recorde de novo, de 125 milhões de toneladas. E a gente sabe aí que os primeiros meses aí de 2020 podem não ser positivos para preços, porque além de outras questões, a gente tem a sazonalidade de entrada de safra brasileira. Então é importante o produtor ficar de olho, continuar aproveitando. Os preços atuais são interessantes. Eles podem melhorar, até podem, mas existe um risco aí da gente não ter suporte em alguns fatores como câmbio e prêmios aí no curto prazo.
E aí, Luiz, nessa semana, né, a gente conversava aqui no Notícias Agrícolas com representantes do setor de suínos e de frangos aqui do Brasil também, e a expectativa de aumentar a exportação brasileira para a China, até em função de toda essa questão da gripe suína africana lá na China, poderia aumentar a demanda para o consumo interno do farelo da soja aqui no Brasil. Esse pode ser um caminho para o produtor conseguir compensar essa queda do preço internacional?
Sim, sim, sem dúvida, é um ponto positivo, né? Embora a gente, nos próximos anos, talvez, né? já em 2019, mas 2020, a gente não exporte tanto para a China como a gente exportou em 2018, aquele recorde de 84 milhões de toneladas, exatamente também pela queda na demanda, né? Por grão na China para alimentar os suínos chineses, a gente tem esse contraponto que é uma maior demanda por carne, né, tanto de suíno, como também de ave, até mesmo carne bovina. E isso é um ponto positivo, porque incentiva o esmagamento no Brasil, incentiva a demanda por farelo, então o consumo interno brasileiro deve continuar aí em um ritmo crescente nos próximos anos, ou nos próximos meses, mas no próximo 2020 com certeza, exatamente sendo beneficiado por essa maior demanda por proteína para a alimentação de rebanhos, de aves, de suínos e de bovinos para exportação de soja, para exportação de carnes. Então, é um ponto positivo e algo que traz um suporte aí a médio e longo prazo com relação à demanda brasileira aí por grão.
E aí, Luiz, para a gente encerrar falando um pouquinho do milho também, lá na Bolsa de Chicago, nessa semana a gente acompanhou grandes altas para o milho depois daquela divulgação dos estoques. Hoje, vendas dentro do esperado pelo mercado, pelo USDA. O que pode estar por vir aí no mercado do milho, olhando para a Bolsa de Chicago?
Vai depender muito da confirmação do tamanho da safra americana. É uma grande dúvida, né? O tamanho realmente da safra americana. A gente teve aí uma melhora nas condições das lavouras de milho aí nessa semana, na segunda-feira, o USDA trouxe o número. Existe muita dúvida com relação a qual o verdadeiro tamanho da safra de milho, tanto quanto a soja, mas eu acho que com milho é um pouco maior a dúvida. Então vai depender muito. A gente tem muita volatilidade para o milho. Eu espero que continue essa volatilidade por algumas semanas ainda, até pelo menos uma confirmação da realidade da safra americana, porque isso é fundamental para saber para onde vão os preços em Chicago, né? Então, vamos ficar atento ao relatório da semana que vem, dia 10 de outubro. Além das conversas entre Estados Unidos e China, a gente vai ter a divulgação do relatório mensal de outubro do USDA. É um relatório bastante esperado que pode trazer mudanças importantes aí em números de produção e de estoques, tanto de soja quanto de milho. E a gente espera muita volatilidade aí na semana, mas principalmente no dia 10, após a divulgação dos dados. Então vamos ficar de olho porque o milho principalmente deve ter muita volatilidade nos próximos dias.
E Luiz, a gente recebeu aqui uma pergunta do Antônio Delavec, ele que é de 3 de maio no Rio Grande do Sul. Ele pergunta quanto girou os negócios da soja hoje nos portos e quantos milhões de toneladas de soja ainda tem no Brasil para ser negociado.
A gente está chegando aí para a safra nova, a gente está chegando com um preço de R$ 80, a gente consegue. Safra disponível em torno de 84, 85, dependendo dos portos. E só que a movimentação é muito fraca, Antônio. Então a gente tem um dia, a gente teve um dia muito lento. Como eu falei, os chineses continuam comprando soja brasileira em menores volumes que nos meses anteriores, mas a gente continua com o mercado portuário aquecido e nos momentos que Chicago e câmbio tem movimentos positivos, a gente viu um aquecimento muito forte no mercado brasileiro. Então, hoje realmente não foi um dia muito positivo, mas a gente ainda encontra um certo suporte para preço, embora agora, nessa semana, a gente tenha visto alguns ajustes negativos nos preços, tanto nos portos quanto no mercado interno.
E essa questão de quanto ainda tem para ser negociado no Brasil, é possível ter esse balanço?
A gente deve ter algo em torno de 15% da safra brasileira ainda disponível para negociação. Uma safra aí que foi de 121, 122 milhões de toneladas. Então a gente deve ter 15% disso aí, que deve ser negociado nos próximos meses, porque como eu falei, a gente ainda tem uma demanda forte, tanto por exportação brasileira quanto por demanda no mercado interno, né? A gente tem, além da questão do esmagamento aí para o rebanho de bovinos, de aves e de suínos, a gente tem também uma demanda por biodiesel nesse momento. A gente tem leilões acontecendo, a gente tem mais um leilão marcado aí para as próximas semanas, e isso traz uma demanda aí por esmagamento crescente. Então a gente acha que esse restante da produção brasileira deve ser negociado aí nos próximos 2 ou 3 meses, tanto para o mercado interno quanto para o mercado de exportação.
Luiz Fernando, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender todas essas movimentações do mercado da soja, tanto lá na Bolsa de Chicago, quanto aqui para o Brasil também. E a gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente sempre continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Obrigado, Guilherme. Agradeço o convite mais uma vez e até a próxima. Um abraço.
Esse o Luiz Fernando Gutierrez, ele que é analista de mercado da Safras e Mercados, conversou com a gente para traçar um panorama do que aconteceu no mercado da soja no dia de hoje, nessa quinta-feira. Mercado com poucas movimentações, como o Luiz trouxe para a gente, também poucas movimentações no milho, também no trigo na Bolsa de Chicago e o que tudo isso pode impactar para o produtor brasileiro. Agora, antes de encerrar, a gente vai acompanhar como fecharam as cotações na Bolsa de Chicago, começando pela soja. O contrato novembro 19 fechou a 9 dólares e 11, com queda de 2 pontos. O janeiro 2020 fechou a 9 dólares e 26, com queda de 1,75. Março, com 9 dólares e 36, com queda de 2 pontos. E o maio 2020, 9 dólares e 46, queda de 2 pontos. Agora indo para o milho, pequenas altas para o milho. Dezembro de 2019, fechando a 3 dólares e 88, com alta de 1 ponto. Março de 2020, 4 dólares, alta também de 1 ponto. Maio de 2020, 4 dólares e 6, alta de 1,25. Julho de 2020, 4 dólares e 8, valorização de 1,25 pontos. No trigo, movimentações também próximas da estabilidade, mas movimentações em campo misto. O dezembro de 2019, fechando a 4 dólares e 88, queda de 0,25 pontos. Março de 2020, 4,95, mantendo a estabilidade. Maio de 2020, 5 dólares e 2, alta de 0,25 pontos. E julho de 2020, 5,06 dólares, alta de 0,25 pontos. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, o nosso site continua sendo atualizado com todas as últimas informações do Mundo Agro. Para você continuar sendo sempre o produtor mais bem informado do Brasil, continue com a gente, que a nossa programação nunca para. Aqui sempre tem novas informações para você. Até mais.